A Superintendência do Patrimônio da União está prestes a ceder um imóvel que atualmente pertence à União para que seja ampliada a infraestrutura do Hospital Napoleão Laureano, aqui em João Pessoa. As informações foram confirmadas pelo superintendente da SPU, o Giovanni Giuseppe, que está aqui na bancada para conversar com a gente a partir de agora. Superintendente, seja muito bem-vindo mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor.
Muito obrigado, bom dia a toda a equipe da CBN, Caio, Felipe, João Paulo, Luciano, a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. A SPU também cuida de imóveis, os chamados próprios nacionais, né, por toda a Paraíba. A gente tem dois casos muito especiais, tratados com muito carinho por toda a minha equipe, que é a ampliação do Hospital Napoleão Laureano, né, que era uma área que estava com o governo do Estado, era da União, o governo do Estado devolveu, funcionava o CDMEC, que entregava medicamentos, e aquela área foi devolvida para a União, e a gente está cuidando desse processo assim com muito carinho, com muita velocidade, para que o Hospital Napoleão Laureano, que tem um trabalho fantástico na área de Oncologia, né, possa aumentar a sua capacidade de atendimento. Do mesmo jeito, em Campina Grande, a gente está concluindo o processo para criar um atendimento no centro da cidade de Campina Grande para o hospital da FAP, também de combate ao câncer, né? Então, a FAP, para quem não conhece Campina Grande, a FAP fica um pouco distante, fica no bairro do Bodocongó, após a Universidade Estadual, e realmente precisaria de um atendimento, pelo menos de triagem, no centro de Campina Grande. Dar visibilidade também a esse hospital é importante, porque ela arrecada muito, muito fundos através de doação. Então, a SPU, através do programa móvel da gente, linha 4, de destinação aos municípios, tem esse trabalho, esse olhar para que os municípios e as entidades filantrópicas possam fazer esses atendimentos à população.
Falando sobre esse prédio que vai ser cedido, que era onde era o CDMEX, onde é que fica esse prédio? Fica ali próximo ao Laureano?
É bem difícil.
E queria que você explicasse também qual o tamanho, qual o valor desse imóvel.
Esse imóvel está avaliado em quase 12 milhões de reais. O tamanho eu acho que dá mais ou menos 1,2 hectares. Né? E fica vizinho ao Hospital Laureano. Né? Então é uma seção até assim de racionalidade bem fácil, né? Porque está vizinho, então vai ampliar o atendimento. Um atendimento super importante, atende muitos municípios, e está num espectro aí de trabalho da SPU que envolve a destinação para entidades filantrópicas também.
Falando sobre a sessão em si, como é que vai ser feito esse processo? Tem um prazo para que ele seja finalizado?
Foi dada entrada no final do ano, dezembro, passa por uma etapa de avaliação, a gente precisou reincorporar o imóvel, estava no governo do estado, reincorporou. Fizemos uma avaliação, o Laureano fez um memorial descritivo, apresentou o projeto está totalmente instruído, vai para um comitê em Brasília agora, só para verificar se ocorreu tudo bem, para a gente formalizar a sessão definitiva.
A SPU também tem feito, né, ou fez um levantamento sobre as áreas da Marinha aqui na Paraíba, né, para possíveis demarcações. Como é que está esse levantamento? Quais são as consequências dessa ação? Inclusive, na última entrevista que o senhor nos concedeu, era um pouquinho sobre falando sobre esse tema, né?
Isso,
sobre esse assunto.
Demarcação, Caio. A gente está entregando, Caio, é um produto assim, muito importante. A SPU Paraíba tem demarcado de forma homologada os litorais oceânicos de Cabedelo, João Pessoa e uma parte do Conde. E até o final do ano a gente quer entregar a Paraíba inteira. As pessoas muitas vezes me perguntam, às vezes eu dou entrevista sobre isso, as pessoas, pô, mas vai mudar em que isso? Muda porque a SPU vai conhecer efetivamente as suas áreas. E uma vez conhecendo essas áreas, elas serão objeto de destinações. Por exemplo, para comunidades de pescadores. Por exemplo, para ciclovias, para abertura de ruas na beira-mar. Para fomento a atividades de comércio, de apoio ao turista. Então, uma vez tendo essa segurança jurídica, essa certeza territorial, abrem-se os leques de destinações amplas para a sociedade como um todo. Né? Então, o litoral da Paraíba, os 139 quilômetros de litoral, são tratados com uma lupa pelas equipes da SPU. Né? A gente está olhando cada trecho do litoral. Semana que vem estarei em Pitimbu. A gente tem feito um trabalho muito forte em Lucena, né? Trabalhado muito junto com a Prefeitura de Lucena. O Ministério Público Federal tem dois ofícios, Dr. João Rafael e Dr. Renan, trabalham muito fortemente com essa parte de regiões costeiras. Então a gente tem tido esse olhar e a demarcação ela vem a produzir essa segurança territorial para que a SPU possa fazer as destinações.
Estamos conversando com o superintendente da Superintendência do Patrimônio da União, Giovanni Giuseppe. Superintendente, um outro questionamento, a gente falou aí sobre essas áreas de demarcação. Com relação às demarcações indígenas, houve algum avanço com relação a essas negociações?
A demarcação indígena, propriamente dita, é uma competência da FUNAI, não é exatamente da SPU. Muito embora as áreas indígenas também são consideradas áreas da União.
Sim.
Certo? Mas a gestão dessas áreas, a demarcação delas é de responsabilidade da FUNAI. A gente fez audiências públicas, a sua pergunta é muito boa porque até esclarece isso. A gente fez audiências públicas da demarcação, tanto em Marcação quanto em Baía da Traição, uhum. que são dois municípios que têm territórios indígenas, né? Então as pessoas perguntavam, vai haver sobreposição demarcação de área indígena? Não. A demarcação de território indígena é uma, a demarcação de patrimônio da União e terreno marinho é outra. O que é que acontece? A gente demarca no território indígena, mas demarca o terreno de marinha. A gestão dessas áreas passa pelos povos indígenas, então pela legislação indigenista brasileira.
Vamos falar um pouquinho sobre as barracas das praias em Cabedelo, reordenamento. A gente viu que está mudando muito, né? Toda Isso. a estrutura lá, esse equipamento entregue à população. Em que pé anda e já está tudo resolvido essa questão da retirada dos barraqueiros e essas novas áreas, superintendente?
Antes de responder, eu queria chamar a população para observar aquela praia, que é um verdadeiro paraíso, né? Aquelas praias de Cabedelo ali são paraísos assim, tropicais aqui do nosso Brasil, e elas precisam ser bem tratadas.
Sim.
Elas precisam ser urbanizadas, elas precisam ter um olhar contra a erosão costeira, que tem assolado vários trechos do nosso litoral, e foi uma praia muito ocupada desordenadamente. A regra era quem chegava primeiro, instalava sua barraca, de todo jeito, né? E a população se acostumou a isso, né? Virou tipo uma cultura estar naquelas barracas improvisadas, né? Só que isso tem alguns danos correlatos, o dano paisagístico, o dano ambiental, né? Então é preciso também fazer um juízo de reflexão, porque uma vez que o turista está nessas barracas, ele está gerando resíduos. Precisamos nos perguntar para onde estão indo esses resíduos, nesse tipo de ocupação, né? Então, já fazendo essa reflexão, a gente fez um trabalho muito profícuo junto com a Prefeitura Municipal de Cabedelo, atendendo recomendações do Ministério Público Federal, acompanhado pela SUDEMA, pelo Policiamento Ambiental, pelos oficiais do Ministério Público Federal também, que nos acompanharam. A gente fez um TAC, nada de violência. Esses comerciantes foram instados a se retirar. Foi permitido que eles ficassem nesse verão último, mas eles foram retirados da praia porque as condições eram improvisadas, eram insalubres, não só para as condições ambientais, mas para as condições humanas também. Se vocês perceberem, os trabalhadores que trabalham nessas áreas trabalham em condições também muito ruins, né? Trabalhavam em condições muito ruins. Então, qual a alternativa que a gente deu junto com o Ministério Público Federal? A gente tirou 43 barracas, Camboinha 1, 2, 3, Areia Dourada e Formosa, e a Prefeitura selecionou, veja só, é um planejamento urbanístico. A Prefeitura de Cabedelo selecionou os lugares específicos onde vão ter quiosques, a exemplo de Tambaú e Cabo Branco. Então, é um processo organizado, planejado, pensado ambientalmente e sanitariamente também.
Toda a estrutura de saneamento.
Cabedelo hoje está com quase 100% coberto de esgotamento sanitário. Uhum. Então, o momento é muito adequado para a gente fazer isso. Então, o que a gente quer entregar à população é quiosques padronizados com esgotamento sanitário, com apoio ao turista, porque o turista quer tomar sua cerveja, quer tomar sua água de coco, quer comer o seu petisco. A gente está entregando locais salubres, onde o comerciante pode cobrar por isso, né? Cobrar por isso, e a população precisa entender, porque o preço vai subir, porque ele vai precisar ter trabalhadores com carteira, ele vai precisar pagar impostos, como uhum. todo e qualquer Sim. comércio que temos por nossa cidade.
Nós temos outros dois temas aqui que eu vou juntar num só para que o senhor possa responder. Primeira, comunidade Aratu, né, a cessão desse terreno aí, 149 hectares, né, para a área urbana aqui de João Pessoa, para algumas construções e também centro histórico, porque eu sei que a União tem também imóveis do centro histórico. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois temas.
Centro histórico, a gente tem o prédio do IPASE, né? Após 20 anos, graças a um trabalho muito forte da minha equipe, né? Equipe pequena, mas muito valente, muito dedicada. É, o prédio do IPASE vão ser 50 unidades habitacionais financiadas pela Caixa, pela linha Minha Casa Minha Vida Entidades. É, eu acho que a assinatura acontece de obra mesmo, porque projeto, toda a burocracia já passou. É, de obra mesmo, eu acredito que nos próximos 15 dias vai estar assinando a ordem de serviço da obra mesmo, a liberação de recurso. Então, a gente está falando de uma coisa concreta, né? Vai sair a obra de 50 novas unidades na frente da Praça dos 100 Réis, né? E do Ponto 100 Réis. E os outros imóveis da União estão sendo trabalhados junto com o Estado e município. Por exemplo, na Praça Antenor Navarro, a gente acabou de destinar para o Estado da Paraíba, para a CEAP, um casarão da Esquina Vermelho. É, vai ser a Casa dos Artistas Paraibanos. Isso é uma seção inédita no país. O artista vai ter um hotel de trânsito que vem do interior para fazer suas apresentações na capital. E, ao mesmo tempo, no passo principal do salão, vão ser feitas apresentações artísticas. É, além disso, a gente tem trabalhado muito para conseguir uma sede para a Secretaria de Centro Histórico recém-criada, que temos o vereador Tiago Lucena, né? E a gente quer a política de valorização do centro histórico passa por Estado, passa por município e passa pela União. Então a gente tem tratativas junto ao TRT para que um dos imóveis do TRT possam ser revertidos à União e ser a sede da Secretaria do Centro Histórico, que é uma secretaria municipal, mas atende a todos. Atende a toda a população do centro, né? Que é uma região muito importante. É só mandar um abraço aqui para Expedito, para Marcílio da CEMOB, doutor Wellison da CEMAN. É, a gente está agora entregando no próximo mês uma base nova da CEMOB em Manaíra. É, Manaíra, pelo IBGE, é o bairro que mais produz na capital paraibana, é o maior PIB. Uhum. Né? E é um bairro que tem problema de trânsito e a gente está cedendo um imóvel lá. Vai começar a tratativa para a CEMOB ter uma base no bairro de Manaíra, uma base avançada, né? Uhum. Para cuidar da praia, para cuidar do acesso, dos ônibus. Né? É, então, só falar aqui sobre Aratu.
Certo.
Aratu é o programa imóvel da gente do governo federal, é a linha do programa de regularização fundiária, são mais de 1.800 famílias, é uma área de 150 hectares, nem preciso dizer para vocês, os números revelam o tamanho do esforço, o tamanho da dedicação das minhas equipes para georreferenciar essa área, para fazer um mapeamento cartorário. A Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba acompanha esse processo através do programa Terra Legal. A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação e do Prefeito mesmo, trabalharam muito nisso. O parlamentar federal Mercinho Lucena esteve comigo várias vezes na Embrapa Nacional e a gente conseguiu que a Embrapa desistisse de uma ação de reintegração de posse, devolvesse esse imóvel à União, e esse ato de devolução foi realizado ontem, após um ano de trabalho. Não é fácil, é uma área muito grande, não é um processo fácil, né? Então, eu queria muito agradecer toda a minha equipe, que de repente está escutando aqui nossa entrevista, e dizer assim, que isso é a cara do governo federal, é um programa absolutamente prioritário, é um mapa de João Pessoa que foi esquecido durante muitos anos, e que a gente tem estado, através da CEAP, doutor Emília, o governador João Azevedo e o prefeito Cícero, colocando como prioridade no programa de regularização fundiária, Caio, Felipe está aqui na bancada também, certamente vai ser o maior programa de regularização fundiária do país. E muito orgulho, assim, de estar anunciando isso e estar à frente de um programa desse que vai trazer para a realidade de investimento público 1.800 famílias.
Só para responder a pergunta de um ouvinte aqui, o Josias está perguntando sobre o valor dos imóveis e quem pode participar das compras, falando ali dos imóveis do Centro Histórico. No caso, esses imóveis são destinados a quem já está ali nos programas sociais do governo federal. Já existe um plano para essas pessoas ou qualquer pessoa pode se candidatar para um desses imóveis, superintendente?
Então, o que é que acontece? A gente fiscaliza isso também. Mas o programa Minha Casa Minha Vida Entidades é uma linha de financiamento, né, do governo federal, que é destinada a uma entidade vencedora. Essa entidade vencedora, que é a União por Moradia Popular, do colega Alberto, né, que é o dirigente, ela participou de uma seleção, uma duríssima seleção, e foi selecionada. Então, a lógica do Minha Casa Minha Vida Entidades é selecionar a entidade. E a entidade faz a contratação da obra e faz a seleção das pessoas que precisam se encaixar, né, na faixa de renda, de não ter sido beneficiado por programas do governo federal, de moradia. Então, a prefeitura acompanha isso e a entidade também acompanha e a SPU fiscaliza também como dona do imóvel e passando por uma CDRU, que é uma concessão de direito real de uso para fins de moradia.
É, até a gente entrevistou a Socorro Gadelha, que era secretária de habitação aqui de João Pessoa, e ela falou, ó, qualquer dúvida sobre habitação, sobre essas ocupações, é só ir na secretaria que fica ali pertinho do TCE. Você que está saindo ali, indo para o bairro de Jaguaribe, ao lado do TCE, próximo ao posto de polícia, você está ali, portas abertas para você tirar dúvidas na Secretaria de Habitação de João Pessoa. Eu quero agradecer demais ao superintendente da SPU, Giovanni Giuseppe, por vir aqui mais uma vez a CBN, falar sobre tantos assuntos, tirar dúvidas e mostrar o trabalho que tem sido feito aqui na nossa Paraíba. Muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia para o senhor.
Obrigado pelo espaço, tenho um carinho muito especial pela CBN, foi minha primeira entrevista aqui há 2 anos quando cheguei ao cargo, né? Estamos numa missão muito difícil, muito complexa, mas todos os dias pedindo a Deus a tutela para que a gente entregue à população bons serviços e bons produtos. Muito obrigado
pela sua participação.